Bom dia, meus caros ouvintes do podcast Fora da Taverna. Hoje eu vou comentar um pouco sobre um personagem muito, muito curioso para mim. É um personagem que eu já acompanho há um bom tempo, assim, que é o João Carvalho, né? Bem, o João Carvalho, ele é uma figura assim que, para mim, né, o ponto alto da sua biografia, pelo menos biografia pública, óbvio que tudo que eu falar aqui é baseado na minha impressão muito imprecisa daquilo que ele coloca publicamente, né? Eu vou deduzir coisas assim que talvez estejam totalmente fora do campo da realidade, né? Mas são as minhas impressões enquanto ele como pessoa pública, né? Eu sei que ele é pai de família, eu sei que ele é uma pessoa complexa como todos nós, tem os seus, né? Tem toda a sua complexidade, né? Mas eu vou reduzir ele na figura pública e dentro das minhas impressões, né? O João Carvalho, para mim, o ponto alto da biografia dele foi ele ser membro da UDR, né? Que era uma, para quem lembra, né? Era uma banda que era o puro suco do surrealismo punk, né? Era o puro suco da anarquia lúdica, né? É uma banda que tem um viés cômico muito forte e um viés. Não tem outra palavra, né? Meio surrealista, né? É um humor extremamente agressivo, politicamente incorreto e tudo mais, né? Tudo que a gente gosta, né? E a gente percebe que ele tem uma veia cômica, né? Hoje em dia é um pouco mais apagada, aliás, bem mais apagada, mas ele ainda tem essa veia cômica. E isso aí, para mim, é a grande vantagem dele em relação aos outros influenciadores comunistas que ficaram famosinhos recentemente, e também o seu grande declínio, né? Para mim, ele é esse campo, por ter participado desse campo do humor mais ousado, isso aí é um grande pode ser uma pedra no sapato para ele, né, no futuro. Primeiro, na vantagem, né? A vantagem é que ele, dentro de todos esses comunistas que surgiram nesse hype recente, que eu acho que é um hype que tem um prazo de validade para acabar, ele é o mais original para mim, né? Ele é o mais original porque parece que ele é o que menos parece ter decorado frases de efeito, né? Se você comparar ele com, por exemplo, Gaio Fato, Ian Neves, cara, esses dois, para quem nunca teve contato com material comunista, né, pode achar eles muito, muito originais, muito diferentes, mas não são, cara, não são. Eu já tive convivência com o pessoal comunista, né, por muito tempo na minha juventude, né, e o que esses caras falam é apenas, é como se fosse gerador de lero-lero comunista, né. É muito previsível. Às vezes, quando o Gaio Fato tá falando alguma coisa, eu consigo prever exatamente o tipo de frase, o tipo de construção de frase que ele vai falar, né? É muito previsível, né? Isso aí tem uma explicação, né? O Ian Neves, eu não sei muito bem qual que é a sua trajetória política exatamente. Eu sei que antigamente ele era competidor de ioiô. Ele era um. Eu vou chamar de esportista, mas acho que é muito forte para quem jogava, para quem brincava com ioiô profissionalmente. Ele fazia isso. O Gaio Fato, se você se entrar, tem um canal chamado Alta Linguagem, né? Que é um canal que eu comecei a interagir com esses caras no comentário, né? Não interagir com eles pessoalmente, mas no comentário, de uma forma negativa, né? Mas aí depois eu fui ver os outros vídeos, os caras me conquistaram, assim, esses caras são muito bons. E esse canal aí, Alta Linguagem, fez um dossiê do Gaio Fato e descobri uma coisa que me satisfez muito, né? Que o Gaio Fato era meio liberal até pouco tempo atrás. Ele tinha um blog chamado Blog Gaio Fato. A gente dá uma olhada nos textos, é aquele. Cara, é uma coisa do tipo meio coach liberal, manja. Ele escrevia umas coisas meio de marketing de mercado. Eu acho que também tem a outra, a Carolina, a Sardá, que é uma feminista, que também que também, assim, entrou nesse meio comunista, assim, muito recentemente. E ela tem um histórico de marketing. Então, é muito engraçado quando a gente vê esses novos comunistas e o quanto de clichês eles repetem por frase, né? Só que eles têm uma grande vantagem retórica, né? Que eles são carismáticos, né? O fato chega a ser engraçado às vezes. O Ian Neves um pouco o Ian Neves é um pouco mais teórico, mas ele também é um sujeito que parece ele tem uma excelente oratória, né? O Ian Neves. Só que nenhum desses é original. Eu acho o João Carvalho mais original por conta de ele conseguir, de uma forma muito orgânica, responder alguns questionamentos de uma forma bem surpreendente e também por conseguir tocar em outros assuntos que fogem um pouco do escopo comum do meio marxista, né? Eu já vi ele já falando um pouco sobre filosofia em chinesa, eu já vi um pouco ele falando sobre taoísmo, eu já vi ele falando um pouco sobre coisas de vida também. Ele tem um vídeo muito muito bom, muito sensível a respeito de luto, né? Que ele fez recentemente. Eu vi recentemente e falei, nossa, impressionante, cara. As dicas que ele dá são boas, são boas. São empáticas, né? Eu consigo ver uma certa centelha de humanidade quando ele foge desses assuntos políticos, né? Então ele é mais original para mim. Ele consegue, ele é o que mais se parece como uma pessoa de fato, né? E essa originalidade, ela para mim, ela vem de um histórico, né? De manipulação da matéria cômica, né? Essa vivência cômica que ele já teve sublinha alguma coisa que nesse meio comunista é muito mal falado, que sublinha alguma coisa de indivíduo, né? E por ser o seu grande e por ser o e essa coisa também dele ser original, um pouco mais original que o resto, né? Pelo menos. E por ter essa veia cômica também inserida nele, que às vezes escapa, às vezes, né? Isso aí pode ser o seu grande declínio, porque ele não está num meio que é favorável ao florescimento desse tipo de coisa, né? E não é difícil. Ele tinha um canal, um grupo de humor que ele tinha lá com Rafael Mordente, com Magal, tal. Que era chamado Satirismo, né? Que era satirismo.org. Tinha um canal no YouTube. E assim, não é difícil de você encontrar as famosas piadas homofóbicas, as famosas piadas transfóbicas desse canal. Eu não acho que são piadas homofóbicas nem transfóbicas. Para mim, o humor opera numa lógica diferente daquela da lógica material, né? Mas como ele é materialista agora. Isso aí se torna uma pedra no sapato para ele. É complicado. E eu nem vejo ele mais falar sobre esse passado dele, né? Para mim, ele quer meio que esconder. Se ele pudesse, eu acredito que se ele pudesse deletar esse histórico dele, ele deletava, né? A militância comunista dele começou lá pelos meados de 2015, 2016, salvo engano, né? E só que tem uma coisa, né? Para ele vai ser sempre refém desse passado, né? É esse que fode o comunista, né? E caso ele tenha algum problema, eu tenho certeza que esse passado, de uma forma muito sorrateira, vai ser apresentado a público por seus inimigos, por seus amigos, que a gente sabe que o meio comunista, ele é muito traiçoeiro entre si, né? A gente tem um histórico, né, de traições e perseguições entre eles, né? Trotsky é apenas um caso famoso, né? Mas havia muito, assim. Existe uma cultura de hipervigilância entre eles que é muito sufocante, é muito claustrofóbica, né? Eu sei porque eu já tive no meio, né? E antes disso, né? Antes dele se tornar comunista, tal. Logo antes, né? Ele era apenas o louco do saco. Lembra do louco do saco? Não sei se você já procura no YouTube depois, louco do saco. E o meu preferido, né? Que ele é o instrutor de chutambô. É muito bom. Esses são dois clássicos para mim do nonsense cômico da internet brasileira, para mim. Ele era bom, para mim. Eu achava ele bom. Quando ele virou comunista, e pior ainda, ele virou comunista da ala mais autoritária. Eu fiquei perplexo, né? Eu fiquei bastante perplexo. Porque ele não que ele virou um comunista daquela caricatura do comunista libertário e boêmio. Não, ele virou comunista. Ele virou aquele comunista de fardinha, de hino, de voz de comando, né? Aquele comunista meio militarizado, cheio de barba, cheio de negacionismo histórico. Muitos vídeos dele, ele nega que houve um democídio na União Soviética, houve um democídio na Camboja, houve um democídio na China. É negacionista nesse nível, sabe? E todas as fontes que falam o contrário, fontes acadêmicas, inclusive, que ele preza muito, em muitos dos seus áudios ele fala que ele preza muito das fontes acadêmicas, tudo é propaganda americana ou nazista, né? Enfim, né? Mas ele é esse tipo de comunista. E é mais engraçado que ele está do lado político que mais odeia o humor. Ele está do lado não só que mais odeia o humor, que mais perseguiu violentamente tudo que fosse cômico, engraçado. Os comunistas, eles foram mais violentos na sua perseguição ao lúdico, ao humor, do que os conservadores americanos. É engraçado você pensar nisso, né? Rir hoje, por exemplo, dar risada hoje virou um problema político para a esquerda. Virou um problema político, virou um ato de extrema-direita você dar risada de alguma coisa. Né? É engraçado, né? É engraçado isso aí. Eu não tô falando nem só de piadas, homofóbicas, transfóbicas, com um certo teor de comentário social implícito. Não. Cara, eu tenho dado uma olhada por cima nos humoristas mais à esquerda. Tem acho que o Fábio Lins, que faz uma série de stand-up só de humorista de esquerda. Cara, eu não vejo tão. Não, não, se é engraçado ou não, é uma coisa subjetiva. Mas parece que não é piadas, parece que são desabafos baseados numa espécie de como chama? Numa espécie de amargor, sabe? Enfim, né? Eu vou entrar num campo muito subjetivo da análise do humor, mas eu vou deixar só por cima, né? Fica aí, né? Mas eu acho que hoje rir já é meio considerado um ato de extrema-direita, né? E por ser tão incondizente com o seu perfil, né? Voltando para o João Carvalho, por ser tão condizente com esse perfil anárquico que o João Carvalho sempre demonstrou, né? Eu até mesmo cheguei a cogitar que essa banca de maoísta que ele está recentemente performando é apenas realmente uma performance, mais uma performance artística dele. É mais uma zoeira, né? Só que a brincadeira tá indo longe demais, assim. A brincadeira já tá demorando muito para acabar, né? É engraçado, né? Aparentemente começou a acreditar muito nessas baboseiras que ele vem falando ao longo de anos aqui, né? E ele começou a dar cursos, e começou a dar aula sobre esse espectro mais excêntrico do pensamento totalitário, né? No entanto, a sua busca, para mim, né? Eu acho que ele ainda tem uma certa uma certa propensão a uma busca por originalidade, né? Tanto que os nomes, as bibliografias que eles citam são sempre as mais exóticas possíveis, né? Como ele se declarou como maoísta, né? Stalin para ele, né, já é coisa de norme. Ele vai falar de vários autores que eu não vou ousar pronunciar aqui, né? Entre eles, óbvio, Mao Tse-Tung, né? E nomes que ele fala, dá para perceber que ele fala de uma forma muito bem pronunciada, né? Que ele teve uma autodisciplina muito grande para poder pronunciar esses nomes direito, né? E eu acho que tem esse efeito muito curioso da internet brasileira, que quanto mais exótico você parece, mais inteligente você aparenta também. Então, o João Carvalho, ele fala de autores assim que não são tão comuns no próprio meio comunista, né? Então ele vira uma espécie de joia enciclopédica do pensamento comunista oriental, né? A gente vê que muitas pessoas vão e falam com ele, né? Perguntam sobre autores, costumes e tudo mais, né? E eu não tenho outra explicação, aí eu vou viajar, né? Eu não tenho outra explicação para essa mudança do João Carvalho que não seja mística. O que eu vou falar aqui não levem completamente a sério, mas eu acredito que o Louco do Saco incorporou no sujeito. O Louco do Saco era um personagem que ele fazia no satirismo.org, né? Eu acho que incorporou no sujeito, né? Tem um autor chamado Mircea Eliade, né? Que ele é um especialista em religiões e tal. Ele faz uma análise nossa, que palavra, fenomenológica do xamanismo, né? E ele dizia que o código ritual de incorporação das religiões xamânicas assim incluía performances de incorporação artística, né? O que isso significa, né? O xamã, e em resumo, né? Os xamãs performavam incorporação, né? Até estarem de fato incorporados, né? Eu acho que o João Carvalho incorporou tanto o Louco do Saco que ele se tornou, de alguma forma, o louco que ele buscava inconscientemente, né? Esse louco, ele foi incorporado na egrégora, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, na qual ele estudou. E em momentos, assim, em circunstâncias que só Deus sabe, né? O João Carvalho é uma espécie de mistura de Louco do Saco com ativista político. Ao olhar nos seus olhos, né, eu vejo aquela figura, o 12º arcano maior do tarô, que é o enforcado, né? O que que é o enforcado? O que que essa carta do tarô ela simboliza, né? Você tem a imagem de um homem pendurado pelo pé. O que que isso simboliza, né? Ele está pendurado de cabeça para baixo, vendo o mundo em uma perspectiva completamente diferente, né? Isso combina com o João Carvalho. A sua expressão facial é calma e serena. O João Carvalho, ele é muito calmo e sereno. Ele é um cara que saboreia cada palavra que ele fala. É muito. Ele passa um sentimento de até de paz. Ele fala muito pausadamente. Ele fala desse jeito que eu estou falando. Ele faz pausas longas, olha para você com aquele olhar analítico, extremamente racional. Ele está fazendo isso. Ele fala isso. Ele é muito engraçado. Ele é muito calmo. Então ele passa essa mesma serenidade que passa o rosto desse arcano do tarô. E ele também. E isso aí que o que sugere? Ele sugere que ele está nessa posição por escolha própria. No entanto, ele a figura do Arcano, ela é muito incômoda, porque a gente está vendo um quadro de tortura. A gente está vendo um cara preso pelo pé, de ponta cabeça. E a cara dele, a expressão serena dele, não combina com o quadro geral. Da mesma forma que a expressão serena e calma e acolhedora do João Carvalho não combina com aquilo que ele defende, que é talvez a expressão mais violenta, a expressão mais democida, genocida do pensamento político do lado da esquerda, que é o pensamento do Mao Tse Tung. Não combina essa paz que ele expressa. E muitas vezes não combina com as coisas bonitas que ele consegue falar, com a sensibilidade empática que muitas vezes ele consegue falar. Eu citei aqui, vou citar novamente. O vídeo dele sobre luto é muito bonito, é belo. Mas é engraçado porque você vê um cara falando, dando boas dicas para os seus ouvintes sobre luto, ao mesmo tempo que está fincado. Fortemente fincado com os pés atolados numa ideologia que provocou muito luto, né? É estranho. Para mim é estranho. Algo de errado não está certo, né? Como o próprio João Carvalho consegue falar. O próprio João Carvalho fala. Se alguém puder tirá-lo dessa condição incômoda, como se, sabe, se alguém pudesse tirá-lo dessa posição incômoda, né, como a representação material aqui do arcano, do 12º arcano, da carta do tarô, eu acredito que ele viveria melhor. Porque alguma coisa aí não tá combinando muito bem. Ele ia voltar pro mato, fazer os vídeos de chutambô lá com o mordente. Ser mais lúdico, se levar menos a sério, tal como ele fazia antes. Ser mais anárquico, né? Ou esse trauma, não sei, talvez esse trauma aí de tirá-lo dessa posição, talvez ele tenha incorporado tanto esse personagem do maoísta, que talvez tirá-lo dessa perspectiva talvez acabe com o resto, com o que resta da sua humanidade, né? Enfim, essa é a minha longa exposição de impressões muito imprecisas sobre esse grande personagem aí, o John Carvalho. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa grande bobagem que eu falei agora. E é isso aí. Fiquem com Deus e não se esqueçam, tenho no de acessar o tavernadolugarnenhum.com.br.